Caros amigos, a gente estava vendo no DAFO anterior com relação ao enlutado, aos costumes de luto. A gente viu que a pessoa ela deve se enlutar pelos parentes mais próximos se eles faleceram, Deus nos livre. Vimos também que existem alguns casos nos quais não só que ele deve se enlutar se ele perdeu um desses parentes próximos, mas também se esse parente está vivo e ele está se enlutando por um outro parente dele, então a pessoa também deve se enlutar junto com o parente próximo. Com relação a isso, a Gemara traz o seguinte episódio. A gente está no Daf Chaf Amud Beit, na terceira linha de baixo para cima, no meio da linha. A Meimar, um rabino, Shachivlei Barbrei, o filho do filho dele, o neto, faleceu. Kara Aluye, e o vô, o rabino, rasgou suas roupas como um ato de luto pelo seu neto. Porque assim como o filho estava se enlutando pelo neto, assim também ele se enlutou junto com o filho. Atabrei, quando o filho chegou em casa, ele queria demonstrar para o filho que ele estava junto com ele, estava apoiando ele. Então ele carabeapei, ele rasgou novamente as roupas para mostrar que ele estava junto com ele no luto. Itkar temeyoshev, ele se lembrou que ele rasgou quando ele estava sentado. E ele deveria rasgar de pé. Kam karameomet, ele se levantou e rasgou uma terceira vez suas roupas de pé. Aprendemos desse episódio que o ato de rasgar as roupas, que deve ser feito pelo enlutado, deve ser feito justamente de pé e não sentado. Por isso que o rabino fez questão de levantar e rasgar novamente. Então, diz Agmará, Amarei Ravashi de Ameimar, disse Ravashi para Ameimar, Criar de Meomed Minalan, da onde aprendemos que deve se rasgar as roupas de pé. Responde Agmará, Dichtiv, como diz o Pasuk, Vayakom Iov, Vaikra et Meilo. O Pasuk conta sobre Iov, que ele perdeu os seus filhos, um grande desastre, e quando ele estava de luto, ele se levantou e rasgou suas roupas. Aprendemos aqui que para rasgar as roupas no luto, deve se levantar. Pergunta Agmará, isso não é uma prova? Ela me atá, ve'amad ve'amar lo chafatz lekachta, achanami? Isso não é uma prova, porque o Pasuk conta com relação às leis de Ibum. Um outro caso, o Pasuk conta que a pessoa levantou e disse uma certa coisa. Com certeza, você não vai me dizer que lá ele deve falar isso de pé. Como diz a Braita, Ve'atania ben yoshev ben omed ben muter, que ele pode falar isso tanto de pé, tanto sentado e até apoiado. Então, aprendemos aqui que quando o Pasuk diz que a pessoa se levantou e disse uma coisa, não quer dizer justamente que a pessoa fala de pé. Amarlei, hatam loktiv vayamot veyomar, achaktiv vayakum vayikra. Ou seja, no nosso pasuk, gramaticalmente, o verbo vayakum vayikra, na língua hebraica, ele quer dizer de uma pessoa que estava sentada e ela levantou para fazer a coisa. Mas naquele pasuk, esse verbo não aparece nessa conjugação, por isso aquele pasuk não é uma prova. Porém, no pasuk de Iov, que consta Vayakum Iov Vaikrat Vagadav, que o Iov se levantou e rasgou suas roupas, podemos aprender aqui que deve se levantar quando o enlutado rasga as roupas. Continua Agmará debatendo esse assunto. Ama Ravami Barhama, disse Ravami Barhama, Minai Lekriyashi Imeomet, da onde aprendemos que deve se rasgar as roupas de pé, como vimos, Sheneimar, do pasuk que trouxemos, Vayakum Iov Vaikra, do pasuk que diz de Iov, como vimos, que ele se levantou e rasgou suas roupas. Agmará diz que a prova de Iov não é boa, por outro motivo. Dilma milta eteira o deavad. Pode ser que o pasuk está contando de Iov, que se levantou e rasgou suas roupas, mas isso não quer dizer que obrigatoriamente deve se levantar para rasgar as roupas. Simplesmente, o pasuk conta que Iov estava tão amargoado e ele fez isso de pé. mas não obrigatoriamente que todo mundo deve fazer isso de pé. Deirotemahachi, vaigaz etrosho, achanavi, porque o Pasuk, quanto a Iov, conta também que ele estava tão chateado que ele rasgou seus cabelos, arrancou os cabelos. É lógico que não existe uma lei que obriga o imutado a rasgar o cabelo. Vemos daqui que o Pasuk conta uma série de coisas que Iov fez, coisas a mais, que não são obrigatórias para o imutado. E assim como arrancar os cabelos não é obrigatório, também isso que ele levantou para rasgar as roupas, talvez não é obrigatório. Por isso, isso não é uma prova. Então, a Gemara traz uma outra prova para essa lei que deve se levantar na hora do imutado rasgar as roupas. Ela me acha, uma outra prova. Vayakom, Hamelech David, Vayitraed Begadav. O Pasuk conta do rei David, quando ele recebeu a notícia que seu filho faleceu, ele se levantou e rasgou as roupas. Vemos aqui que a pessoa deve rasgar, deve se levantar quando rasga as roupas. De novo pergunta a Agmará, Vedirma, Milta Eteira Avit. Pode ser, novamente, com relação a David, que o Pasuk conta coisas a mais que ele fez. Mas isso não quer dizer que todo mundo deve fazer isso. Deirotemahachi, Vaishkav Arza Achinami. Porque o Pasuk, com relação a David, conta depois que ele deitou na terra. Ele estava enlutado e amargurado, ele deitou na terra. Com certeza, deitar na terra não faz parte das leis do luto. Como diz a Braita, Vatanya, Yashav al-Gabei Mita, al-Gabei Kisi, al-Gabei Adonia. A pessoa que sentou numa cama, numa cadeira, etc. Lo yatzah de Chavato. Ele não cumpriu a lei do enlutado. Vyamara, Yohan Shalokem Kvata Mita. Porque existe uma lei que ele deve dormir numa cama baixa, por isso, deitando na terra, a pessoa não cumpre essa lei. Sendo assim, o que David, o rei David, deitou na terra, não faz parte das leis de imutados. Como a gente viu na Braita, que uma pessoa que deita na terra não cumpriu as leis de imutado. Sendo assim, obviamente, o pastor só está contando coisas a mais que David fez por estar amargoado. Então, também, o que diz o pastor com relação que Deus, que David rasgou as roupas quando ele, de pé, não obrigatoriamente é uma lei, pode ser que ele fez uma coisa a mais. Amarlei que é Enart. Debateu o outro, que o Pasuk, que disse que Davi deitou na terra, não quer dizer que ele deitou na terra realmente, e sim que ele deitou numa cama virada. Isso quer dizer que ele sim cumpriu as leis de luto. Não temos nenhuma indicação no Pasuk que Davi fez coisas a mais, porque ele estava amargoado. Não tem nenhuma indicação aqui. Ele deitou perto da terra. Ele virou a cama e deitou na terra. Assim também, o que o Pasuk diz, que David se levantou e rasgou suas roupas, faz parte das leis de luto, e essa é a fonte da lei que diz que deve se levantar para rasgar as roupas do imutado. Continua a Gemara tratando das leis da pessoa que está de luto. Tadrabanan, Elo Dvarim Shavel Asur Bahem. A lista de coisas que a pessoa que está enlutada é proibida de fazer. Asur bemelachá. Ele é proibido de trabalhar. Uberchitzá besichá. Ele é proibido de tomar banho ou de untar sua pele com cremes ou óleo. Ubetashmish habitá. Proibido de ter relações com sua esposa. Ubelinata sandal. Proibido de vestir sapatos de couro. Veasur likrot batorá banvim baktuvim. Ele não pode ler na Torá, ou nas profecias, ou nas escrituras santas. Ele não pode estudar nenhuma parte da Torá. Vereshanot, Bamishnah, e também não na Mishnah, Bamidrash, Balachá, Bashas, Bagadot. Todas as partes da Torá, ele não pode estudar quando ele está imutado. O motivo disso é que a pessoa, quando estuda a Torá, ela sente uma alegria, porque a Torá ela traz alegria para a pessoa. Uma pessoa que está imutada não deve sentir alegria, por isso ele não deve estudar a Torá. Continua Agmará explicando, Veimayu Rabim Tzrichimlo Eino Nimna. Porém, se a pessoa que está se enlutando é um grande sábio, e as pessoas precisam dele, as pessoas precisam das aulas dele e dos ensinamentos dele para estudar Torá. Ele dá aulas e as pessoas querem ouvir as aulas. Nesse caso, a gente permite ele estudar Torá e dar aula para os outros, para os outros poderem continuar a estudar. O Maasé, E aconteceu uma vez, o Met Bnosh de Reb Yossi Betzipori, o Reb Yossi de Tzipori, perdeu o filho, Venichnas de Beit HaMidrash, Vederash Kol HaYom Kulo. Ele entrou na sinagoga e deu aula o dia inteiro, porque já que ele era um sábio e as pessoas precisavam das aulas dele, ele deu a aula mesmo estando enlutado. Continua Agmará, Rabba Bar Bar Hana, esse rabino, Itra Bei Milta. Ele perdeu um parente e estava de luto. Savar, Delole Meifa Klipirka. Ele achou que ele não poderia dar aula. Amarei Rab Hanina, disse a ele, Rab Hanina, Imayu Rabim Tzichimlo, Inonimna. Aprendemos que se o enlutado é um rabino e os outros precisam dos ensinamentos dele, ele pode dar aula. Quando o enlutado ouviu isso, Savar Leuk Miamor Alei, ele achou que ele pode dar aula normalmente. E o costume deles é que o rabino falava baixinho para o ajudante e o ajudante falava alto para o público. E ele queria dar aula normalmente, porque se falaram para ele que é permitido dar aulas, ele queria dar aula normalmente. Amarei, Rav, disse Rav, Tanya, aprendemos numa braita, o Bilvat Shilamid Turgiman, não pode dar aula normalmente. Vela, Echiavit, como é então que deve-se dar aula? Responde Agmará, que ha de Tanya, como disse a braita. Maase, o met bnot de Reb Yehuda Brevilai. Reb Yehuda Brevilai perdeu o filho e ele estava de luto. Venichnas le Beit HaMidrash. Ele entrou na sinagoga. Venichnas le Bchanan ben Akavia viachar betzido. E veio um primeiro ajudante, Bchanan ben Akavia, um aluno, e sentou do lado do rabino. Velachash u le Bchanan ben Akavia. E o rabino, ele falou baixinho os ensinamentos para Reb Hanina ben Akavia. Reb Hanina ben Akavia le Turgiman. E o Reb Hanina ben Akavia, ele falou baixinho para o ajudante que fala alto, o Turgiman e Sherabim. E aí o ajudante falou alto. Ou seja, o rabino não falou diretamente para o ajudante falar alto, e sim ele falou para uma primeira pessoa, e essa pessoa passou para o ajudante falar alto. Desse modo, que um rabino que está de luto e o público precisa dos ensinamentos, desse modo que ele deve dar aula. Agora, se trata do assunto: será que o enlutado pode pôr os tefilim? Os tefilim, filactérios, que a gente põe na hora da reza, eles são um símbolo de orgulho para um judeu. É uma coisa bonita, uma coisa espiritual, é uma coisa que traz orgulho, traz honra para a pessoa que veste os tefilim. Isso não combina muito com uma pessoa que está enlutada, que ele deve estar cabisbaixo, deve estar baixo. Isso não combina com o tefilim. Será que o enlutado põe o tefilim ou não põe o tefilim? Está na banalha, isso é nosso sábios. A ver, a pessoa que está enlutada, Shloshai Yamim Rishonim, Asur Lenech Tefilim. Mishlishi Va'eilach, Mishlishi Bichlal, Mutar Lenech Tefilim. Nos dois primeiros dias, a pessoa não põe tefilim. Do terceiro dia em diante, o enlutado já põe tefilim. Veim Bau Panim Hadashot Inocholetz. E nesses dias que ele põe tefilim, e de repente chegou uma pessoa para consolar ele, e a pessoa, é uma pessoa que ainda não viu ele, primeira vez que ele chegou para consolar. Mesmo que ele está de tefilim, e a pessoa vai achar, olha, é uma desonra, a pessoa deve estar cabisbaixo, por que ele está botando tefilim? Será que ele não está mostrando que ele não está nem aí com o luto? Mesmo assim, diz a Braita, do terceiro dia em diante, ele já põe o tefilim, e se chega uma pessoa, ele não precisa tirar o tefilim. Divrei Rabbi Eliezer. Essa é a opinião de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, uma segunda opinião. Rabbi Yoshua diz, Avel, שתי ימים הראשונים אסור להניח תפילין, מי שניבא אילך בכלל מותר להניח תפילין. No primeiro dia, ele deve deixar de botar o tefilim. Porém, a partir do segundo dia em diante, ele já põe tefilim. Não no terceiro dia em diante, sim, no segundo dia em diante. Vem Baal, porém, cada show, outro coletes. Porém, se chegar uma visita para consolar ele, ele deve tirar os tefilim para mostrar que ele está de luto. A Gemara explica da onde cada uma das opiniões aprende. A primeira opinião disse que a partir do terceiro dia já põe tefilim, e a segunda opinião diz que a partir do segundo dia o enlutado já põe tefilim. Amar Rav Mata, explica Rav Mata. Maitama de Rebelazar, Eliezer, qual que é o motivo de Rebelazar? Que diz que ele não põe tefilim dois dias e no terceiro ele já põe. Dirtivo, porque diz o Pasuk, Vaitam Yemei Behi Ever Moshe. Pararam de chorar nos dias do luto de Moshe Rabbeinu. Vemos aqui que os dias é o plural. Plural é pelo menos dois dias. Aprendemos daqui que a pessoa fica dois dias de luto, pelo menos. Por isso, dois dias não deve se botar tefilim. A partir do terceiro dia, já se coloca tefilim. Amar Aveina, explica Aveina, Maitama de Boshua. Qual que é o motivo da segunda opinião que só se deixa de botar o tefilim um dia? Dirtiv, como diz o Pasuk, vai refitar. O Pasuk diz sobre a morte que o dia que vem depois da morte é um dia amargo. Aprendemos aqui um só dia. Por isso, somente um dia deixa-se de pôr tefilim. Pergunta a Gemara de Roshua Namektiv Veitamu Yemei Ever Moshe. A segunda opinião, o que ele faz com o Pasuk que diz que eles choraram sobre Moshe Rabbeinu dois dias? Aprendemos aqui que dois dias deve ficar de luto. Por que você diz somente um dia que não se põe tefilim? Amar lecha, shalim Moshe, tetaki vevlei. Respondeu o Rabino, esse pasuk se trata sobre o luto de Moshe Rabbeinu, que era uma grande pessoa, um grande Rabino. Nesse caso, choraram dois dias de luto. Porém, pessoas normais, fica-se somente um dia sem colocar tefilim. Agora a pergunta para outra ideia. Frebeleze nam aktiva heretaki yomar. A primeira ideia que diz que deve-se deixar de pôr tefilim dois dias. Finalmente está escrito no Pasuk, afinal, que o dia depois da morte é amargo, é só um dia. Por que você diz que dois dias não se põe tefilim? Explica ele. Ikar marinei hadioma. Realmente, um dia é amargo, porém o luto é dois dias. Como é que fica ali? Quantos dias o enlutado deve deixar de pôr tefilim? E como é que fica a lei com relação a uma visita que chegou? Será que ele deve tirar o tefilim ou não deve tirar? Amar Ula, diz Ula, Alaha a lei é que Reb Eliezer bechalitza. Como a ideia de Reb Eliezer com relação ao tirar o tefilim? Reb Eliezer disse que não é preciso tirar o tefilim quando chega uma visita. Alaha que Reb Yoshua bechalitza. E a lei é como Reb Yoshua com relação a pôr o tefilim. Reb Yoshua disse que somente um dia deixa-se de pôr o tefilim. No segundo dia em diante, já se põe. Então, assim, o enlutado só deixa de pôr um dia o tefilim. Pergunta a Gemara. Ibale o bexini leula choletz ou ino choletz? Ula disse que, realmente, o enlutado só deixa um dia de pôr o tefilim. No segundo dia em diante, ele já põe. E a Lachá é como o Reb Eliezer, que diz que ele não precisa tirar o tefilim quando chega um visitante. Porém, o que Reb Eliezer disse, que ele não precisa tirar o tefilim, se trata somente, ele se falava sobre o terceiro dia. Ele não se relacionou com relação ao segundo dia. Será que no segundo dia, que a gente falou que a lei é que ele já põe o tefilim no segundo dia, será que se chega um visitante no segundo dia, ele deve tirar ou não? Ou seja, no primeiro dia ele não põe. No terceiro dia ele põe, e se chega um visitante, ele não tira. No segundo dia ele põe, segundo o que disse Ula. Mas será que ele deve tirar se chega um visitante? Tashma, traz a Gemara uma prova. Amar Ula, que disse Ula, choletzu meniach afilu me'apamim. Ele põe o tefilim e tira o tefilim se chegou um visitante, mesmo 100 vezes. Aprendemos aqui que no segundo dia ele põe o tefilim, porém se chega um visitante, ele deve tirar num símbolo de luto. Tana miach, assim também diz a Braita, Rebiuda ben Teima, diz Rebiuda ben Teima, a pessoa põe o tefilim e tira o tefilim no segundo dia, mesmo 100 vezes se chega um visitante. Rava Amar, porém Rava diz que a lei é diferente. Keivan Cheiniach, no segundo dia, ele põe o tefilim e uma vez que ele põe o tefilim, Enocholetz, ele não tira. Pergunta a Agmará, Ve'arava'u de Amar, Alachá, Ketanadidam, de Amar, Shloshá. Vimos anteriormente, com relação à nossa Mishná, que Rava diz que a pessoa que está enlutada há 3 dias e chegou à festa, aí ele interrompe o luto, porém, menos que 3 dias, a festa não interrompe o luto. Aprendemos que são 3 dias rigorosos. Porque aqui ele disse que basta um dia de não pôr o tefilim e no segundo dia já põe normalmente? Responde Rava, mitzvah, shane. Já que aqui se trata de fazer uma mitzvah de pôr o tefilim, aqui é diferente. Aqui a gente é menos rigoroso e basta um dia de não pôr o tefilim, daqui para frente ele já põe o tefilim. Vimos então, várias vezes, que os 3 primeiros dias de luto são mais rigorosos que os outros dias. A Gemara agora vai trazer uma série de leis da pessoa que está de luto nos 3 primeiros dias que são mais rigorosos. Tanu Rabanan, disseram nossos sábios. Aver, a pessoa que está enlutada, Shloshá Yamim Rishonim, os 3 primeiros dias, Asur Bemelachá, ele não pode fazer nenhum trabalho. Ve'afilo Aniyah Mitparnes Min HaTzedakah, mesmo se o enlutado é uma pessoa pobre, que ele não tem de onde viver, ele vive de caridades, de doações que os outros fazem, mesmo assim, nos 3 primeiros dias do luto, é rigoroso, são dias severos, ele não pode trabalhar. Mikan Ve'eilach, a partir do 4º dia em diante, se ele não tem o que comer, você me ensinar, Betoch Beito, ele pode trabalhar discretamente dentro de casa, de modo que as pessoas não vejam. Ve'eishá, e uma mulher que está de luto e não tem o que comer, Tová Beperach Betoch Beitá, ela pode ter a para vender e ganhar lucros dentro de casa discretamente. Tadrabaná, mais uma lei que disseram nossos sábios. Aver, a pessoa que está de luto, Shloshá Yamim Rishonim, nos primeiros 3 dias, Eino Holech Lebet Aver. Nos primeiros 3 dias, o enlutado não deve sair de casa, nem mesmo para ir visitar uma outra pessoa que está de luto. Ele não deve sair de casa nos 3 primeiros dias. Mikan Veilach, do 4º dia em diante, Holech, ele pode ir visitar uma outra pessoa que está de luto, porém, Eino Yoshev Bemukom Amenachamim, Ela Bemukom Amitnachamim. Porém, ele não deve sentar junto com as pessoas que estão consolando, e sim, ele deve sentar junto com os enlutados, mostrando que ele também está de luto. Tadrabanan, mais uma lei. Avel, a pessoa que, infelizmente, está de luto, Shloshá Yamim Rishonim, nos 3 primeiros dias, Asur Besheilat Shalom, ele não pode cumprimentar ninguém, não pergunta para ninguém como é que você vai, como é que você está, ele não deve falar isso para ninguém nos 3 primeiros dias. Mishloshá Ve'ativá, do 4º ao 7º dia, Meshiv Ve'inoshoel, ele não deve cumprimentar ninguém, porém, se alguém cumprimentou ele, como é que você vai? Ele pode responder, tô bem. Mikan Ve'ela, a partir do 8º dia em diante, Shoel o Meshiv Kedarko, ele pode perguntar como é que vai e responder normalmente. Ou seja, disse a Braita, nos 3 primeiros dias, ele não pergunta, não responde, ele fica quieto. No 4º ao 7º dia, ele não pergunta como é que vai, mas se alguém pergunta, ele responde. E a partir do 8º dia, normalmente. A Gemara analisa cada parte dessa Braita. Shloshá Yamim Rishonim, Asur Besheilat Shalom. Você disse na Braita que os 3 primeiros dias ele não deve cumprimentar ninguém? Ve'atanya, vemos numa Braita. A Braita diz o seguinte: Maaseu metu banav shel Reb Akiva. Quando os filhos de Reb Akiva faleceram, Nichnesu kol Israel ve'espidum esped gadol. Todo o povo de Israel veio consolar Reb Akiva e fizeram um grande funeral, um funeral muito honrado. Bishat Tiratan, quando o povo estava indo embora, Amad Reb Akiva al-Safsal Gadol ve'amar. Reb Akiva subiu num palco e disse para a multidão: Acheinu bnei Israel, Shimu, Ouçam, meus irmãos do povo de Israel, afilo shnei banim hatanim, mesmo se eu tivesse perdido dois filhos grandes, que já casaram, importantes, que seria uma grande desgraça, menuhamu, bishvil kavot yasitem, eu estaria consolado pela grande honra que vocês me deram no dia de hoje. Vem bishvil akiva batem, e vocês não vieram pela minha honra. Hareikama akiva bashuk, porque, como eu, existem muitas pessoas na rua. Era um rabino humilde. Existem muitos como eu por aí. Ela, Karhamartem, vocês vieram? Torá Telav Libo, pela honra da Torá. Vekol Shechem, e por isso, Scharchem Kaful, vocês têm um grande mérito. Lechu Lebatechem Leshalom, vão para suas casas em paz. Vemos dessa história, desse episódio, que o enlutado, mesmo no primeiro dia do luto, ele cumprimentou aos outros. Como é que você me disse que nos três primeiros dias o enlutado não cumprimenta ninguém? Responde Agmará, Kvod Rabim Shame. Já que aquele caso era uma grande multidão, uma grande população, a honra da população, pela honra do público, ele disse isso. Mas um para um, perguntar para uma outra pessoa como é que vai, o enlutado não deve fazer nos três primeiros dias. Continua Agmará analisando a braita que vimos. Vimos na braita, Mishlosha ativa meshiv veino shoel, Mikan veilach shoel meshiv. Vimos na braita que do terceiro, do quarto ao sétimo dia, ele não deve cumprimentar, mas se alguém pergunta, ele responde. E do oitavo em diante, ele pode cumprimentar normalmente. Pergunta Amará, Urminu, vemos numa braita, que diz o seguinte: Hamotzet haveró aver betok shloshim yom. A pessoa que encontrou um amigo de luto, que está enlutado, dentro de 30 dias, medamer botarhumim veló shoel bishlomo. Ele não deve cumprimentar como é que vai, porque a pessoa está de luto. Não é bonito você perguntar como é que vai. A pessoa está mal, você vai perguntar como é que você vai? É lógico que ele está mal. Por isso, nos 30 dias, a pessoa não deve cumprimentar o enlutado, e sim, deve consolar ele. Yachar Shloshim Yom, depois de 30 dias, Shoel Bishlemo, ele pode perguntar como é que vai, porque já passaram 30 dias, Venom Bidamer Tarkumim, e não precisa consolar ele. Cumprimenta a Braita, Meta Estove Nasai Shacheret, porém, no caso que o enlutado, ele perdeu a esposa, e dentro de 30 dias, ele já casou com uma segunda mulher, nesse caso, ele não deve consolar ele, da esposa que morreu, mesmo desde os 30 dias, para não ofender a nova esposa. Matsobashuk, porém, se ele encontra ele na rua, sem a esposa, ele consola ele delicadamente. Vemos dessa braita que até 30 dias não deve se cumprimentar um enlutado e perguntar como é que vai. Como é então que vimos que a partir do sétimo dia pode se cumprimentar o enlutado? A maravilha de Baravim, explica a maravilha de Baravim, Hu shoel bishlom acherim, shacherim shurim bishalom. Acherim en shorim bishlomo, shu eino shorim bishalom. O que dissemos é que a partir do sétimo dia, o enlutado pode cumprimentar a outros, porque as outras pessoas estão bem, não estão de mal. Então ele pode perguntar para as outras pessoas como é que vai. Porém, as outras pessoas, para perguntar para o enlutado como é que vai, nesse caso, até 30 dias a pessoa ainda está amargoada e não é bonito, é falta de tato perguntar como é que vai. A pessoa está de luto. Por isso, somente depois de 30 dias os outros perguntam para ele. Ou seja, ele pode cumprimentar os outros a partir do oitavo dia, porém os outros só podem cumprimentar ele depois do 30º dia. Vemos então que para cumprimentar o enlutado é só a partir do 30º dia. Pergunta Agmará. Veha medekatani meshiv michal deshailina le. Essa não é uma resposta suficiente, porque você disse que a braita que diz que a partir do 8º dia ele já cumprimenta os outros, está escrito na braita que ele responde para o cumprimento dos outros. Vemos que a partir do 8º dia, as pessoas já cumprimentam ele. O Neymar Adeloyade. São pessoas que não sabiam que estão de luto e por isso cumprimentaram ele. Mas não deviam fazer isso, mas elas não sabiam. Então, se cumprimentaram ele, ele pode responder. Pergunta Agmará, Yahi, Hatamnami. Se é assim, pessoas que não sabiam, por que nos três primeiros dias ele não pode nem responder? Que ele responda nos três primeiros dias, se a pessoa perguntou sem saber. Explica Agmará, Hatam, moda lehu velome hader, haha, lotzalich leodunim. Nos três primeiros dias, mesmo se uma pessoa cumprimentou sem saber, ele deve, não deve responder e deve avisar, olha, estou de luto. Porém, a partir do terceiro dia, se a pessoa pergunta como é que vai, ele pode responder. E assim também depois do sétimo dia. Porém, para as pessoas cumprimentarem ele, como vimos, somente a partir do trigésimo dia. Vimos então que para as outras pessoas cumprimentarem ele é somente a partir do trigésimo dia. Sobre isso, pergunta Agmará. Urminu, vemos numa braita, que diz o seguinte: Hamotzet haveró avel, a pessoa que encontra o seu amigo que sai lutado, betoch yud beit chodesh, durante 12 meses, um ano inteiro, medaber imotanchumim veró shoer beshlomo, ele não deve cumprimentar o lutado, e sim consolar ele. Leachayet beit chodesh, depois de 12 meses, shoer beshlomo venó medaber imotanchumim. Ele pode cumprimentar depois de 12 meses e ele não precisa consolar ele, ele pode somente consolar ele indiretamente. Continua a Braita dizendo: Amar Meir, diz Meir, depois de 12 meses a pessoa já esqueceu do falecimento do parente, a pessoa já não está mais de luto. Então você não deve consolar ele, porque você está lembrando ele do luto, você está fazendo ele ficar mais triste ainda. Então, por isso, não deve-se consolar uma pessoa depois de 12 meses. Diz Ermeir, Amer Ermeir, Hamotzet haveró avel leachar beit chodesh. Só um amigo encontra outro depois de 12 meses que um parente faleceu. O medaber ibotarchumim, e ele vai lá e consola ele, ele está ofendendo ele. Lemad vardomé, para exemplificar isso, diz Ermeir, Adam shenishberar aglo. Uma pessoa quebrou o pé, vechaita, e o pé se curou. É um exemplo. A pessoa quebrou o pé e o pé se curou. Matzorofe, o médico encontra a pessoa depois de ter se curado, veomerlo e fala para ele, karchaetzli, vem lá para o meu consultório. Shanishovra verpaena, eu posso quebrar seu pé e posso te curar depois. Kedeishetedash samim shiliafim, para você ver como eu sei curar bem, como eu tenho bons remédios. É um exemplo para mostrar que assim também, uma pessoa que já passou 12 meses, ele já se consolou, já esqueceu, ele já está curado. Se você vai consolar ele, você está abrindo a ferida novamente. Afinal, vimos dessa braita que não deve se cumprimentar uma pessoa de luto até 12 meses. Como é então que vimos anteriormente que a partir de 30 dias já não deve, já pode se consolar? Vemos 12 meses. Explica Agmará Lokashia. Rabi Avive Imo, Rabi Shar Krovim. A braita que diz que a partir do 30º dia já pode cumprimentar é uma pessoa que está se lutando pelos parentes normais que faleceram. Porém, se a pessoa está se lutando pelo pai e pela mãe, é mais pesado, é mais severo, a pessoa se luta um ano inteiro. Nesse caso, não pode se cumprimentar o ano inteiro. Pergunta Agmará, afinal de contas, vimos nessa braita de 12 meses, que depois de 12 meses pode se cumprimentar, não deve se consolar, e vimos que ele deve consolar ele indiretamente, deve dar uma indireta, consolar delicadamente. Por quê? Pergunta Agmará, na braita anterior, com relação aos outros parentes, irmão, filho, que a gente viu que é 30 dias, por que depois do 30º dia não está escrito que deve consolar indiretamente? Também com relação aos outros parentes, que ele console indiretamente. Explica agora, Einachinami, realmente, mesmo que a Braita não disse, depois do 30º dia, realmente ele deve consolar indiretamente. O Maenom Berebet Anachomim, e o que diz a Braita, que não deve consolar a partir do 20º dia, Kedarko, se relaciona a consolar diretamente. Ele não deve consolar diretamente depois do 30º dia. Mas indiretamente ele pode consolar ele. Pessoal, volta, até mais.